Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Agora são 6 horas, 49 minutos, 40 segundos. Olha, vou tratar de um assunto aqui que diz respeito diretamente a você. Preste atenção aí. Desde a década de 90, viu, Thaís, que o Brasil aprova leis para criar um cadastro nacional de identidade, ou seja, para federalizar a carteira de identidade. Teve um no fim da década de 90, teve outro em 2013 e nada cola. Aí, do nada, o TSE, na gestão do Toffoli, saiu patrocinando a ideia de fazer o Registro Nacional de Identidade a partir dos seus arquivos, do seu cadastro. Por quê? Porque o TSE faz a biometria, né? Tira a impressão digital e a fotografia de cada brasileiro. Então, a gente tem lá um cadastro. Agora, dizem as más línguas que o interesse do TSE é criar um cadastro e passar para frente. Em 2012, houve um escândalo já, porque um diretor do tribunal cedeu ao Serasa o cadastro de todos os eleitores brasileiros. Cedeu, assim, entendeu? Aí o negócio foi denunciado, quando pegaram o cara lá com a boca na botija fazendo essa gracinha, voltaram atrás, não tem convênio nenhum, a gente não fez nada. Bom, aí com muita insistência o TSE vem trazendo um novo projeto de lei, uma nova lei que está sendo votada hoje pela Câmara Federal, estava lá parada desde 2015, é o projeto de lei 1775/2015. Em março desse ano, os deputados entraram com pedido de urgência, os líderes resolveram deferi-lo, né? E agora está tramitando com urgência, está sendo votado na tarde de hoje. Então eu liguei para o deputado Júlio Lopes, do PP, que é o parlamentar que está relatando esse projeto. E ele falou com muito entusiasmo desse novo projeto. Eu quero dizer o seguinte, nós vamos colocar uma versão e a outra, tá? A versão de quem defende essa ideia de fazer o cadastro a partir do TSE e a versão de quem ataca dizendo que isso aí é lobby, são os donos de cartórios do Brasil. Vamos ouvir então o deputado Júlio Lopes. Por que que esse projeto que o senhor está relatando prevê a criação do Registro Nacional de Identidade, desse cadastro, a partir da Justiça Eleitoral e não dos dados da Secretaria, do Ministério da Fazenda, dos dados do CPF?
Olha, Panos, porque o TSE ele já tem hoje 50 milhões de fotografias e biometrias e ele tem que cobrir até 2020 todo o eleitorado brasileiro, todo eleitor brasileiro pela lei eleitoral deverá ter a sua fotografia, a sua biometria. E esses recursos estão provisionados e alocados à Justiça Eleitoral, que está procedendo a uma ordem de quase 30 mil novas fotografias e biometrias por dia. Sendo assim, não tinha sentido colocar um outro órgão que teria que despender recursos volumosos para fazer esse mesmo serviço. Então nós resolvemos fazer um acordo, um convênio com o TSE, e o TSE passa então a gerir e a armazenar esse manancial enorme de fotografias e biometrias, em conjunto com a Receita Federal, que vai prover o número da Receita, o CPF, assim como os cartórios vão prover a biografia, e tudo isso junto vai virar o ICN, que é a Identidade Civil Nacional. Obviamente não é o projeto ideal, nem uma panaceia para mudar tudo no país ou melhorar tudo de uma só vez. Mas o ICN vai dar uma enorme contribuição para que o cidadão seja inequivocamente e univocamente identificado e que dessa forma ele possa ter uma relação, inclusive virtual, com o próprio governo, que vai poder estabelecer o governo virtual através dele, vai poder fazer o monitoramento das doenças crônicas, o monitoramento dos subsídios, enfim, vai poder acompanhar muito melhor a vida dos brasileiros, dando um outro nível de prestação de serviço.
Deputado, e com relação à privacidade do cidadão, ela está de alguma forma ameaçada? Porque no projeto eu vi aqui que tem um artigo que proíbe a comercialização dos cadastros, mas tem um parágrafo desse artigo que diz que a conferência dos dados pode ser feita pela iniciativa privada. Existe algum perigo para a privacidade?
Na realidade, Panoso, essa conferência de dados ela é uma conferência bilateral somente. Quer dizer, é sim e não. O Panoso é o Panoso, a foto e a fotografia, a identidade, o número do CPF, confere. Então esse é o único tipo de serviço que está autorizado a ser prestado pelo nosso projeto. Não se poderá transferir nenhum outro dado a não ser a confirmação da identidade. O serviço de confirmação da identidade é o que está previsto. Todos os demais não poderão ser feitos.
Eu estou perguntando isso para o senhor porque em 2012 houve um episódio envolvendo o TSE e o Serasa em que
isso, o funcionário... Foi um episódio muito polêmico. É razão, inclusive, da nossa preocupação e do nosso cuidado nesse sentido.
Aquilo não vai acontecer de novo? Não pode, segundo esse projeto que o senhor está relatando?
Olha, Fanucci, pelo projeto não pode acontecer de jeito nenhum. Pode acontecer uma fraude, pode acontecer um problema qualquer, mas o projeto não permite, não permitirá a cessão dos dados e a cessão dos conhecimentos e das informações detidas nas identidades civis nacionais. O que se prevê, o que se permite é a mera consulta da veracidade ou da autenticidade do dado.
Bom, vocês ouviram aí o deputado Júlio Lopes, que é o relator desse projeto que institui o RCN, o Registro Nacional de Identificação, que vai fazer com que todo mundo tire uma nova carteira de identidade. O número vai ser o número do CPF, de acordo com esse projeto aqui. Mas será que as informações estão bem resguardadas? Será que o nosso sigilo não está ameaçado por essa proximidade aí estranha entre TSE, Serasa e outros bancos de dados?
É possível, mas eu também acho que otimizar esse tipo de gasto com todo tipo de cadastramento que a gente faz não é ruim não, Fábio. Olha, a gente tem um cadastro na Justiça Eleitoral, um cadastro na Receita Federal, um cadastro no Detran, e aí se todo lá você vai tirar foto, tira digital, não é?
Não é bom assim, mas não é de graça não, viu, Thaís?
E o dinheiro público também?
Na justificativa do projeto tem um gasto previsto aqui de entre 2 e 5 bilhões para fazer as carteiras de identidade. A vantagem é que a gente continua com as nossas, até que elas sejam substituídas porque vão perdendo a validade. Mas eu ouvi também o presidente da ANOREG, da Associação Nacional dos Registradores, ou dos Cartorários, como queiram, né? Ele se chama Leonardo Munari, e foi ele quem ressaltou qual é a preocupação dos donos de cartório com esse projeto, que foi negociado, evoluiu muito, entendeu? Mas continua ainda preocupando. E vamos dar voz, então, aos donos dos cartórios para saber por que que eles fazem tanta objeção.
O projeto de lei, ele veda a comercialização dos dados, mas ele cria o serviço de conferência de dados. Né? Genérico, serviço de conferência de dados, que vinculam aí os dados biométricos. Né? Agora, o que vai estar atrelado ao dado biométrico? O nome, a filiação, se ele foi reconhecido pelo pai, se ele não tem pai, se ele foi adotado, o que está vinculado a isso? Então é muito genérico, é muito abrangente a forma como está no texto.
Bom, em 2012 nós tivemos aí um escândalo, os donos de cartório denunciaram, principalmente os donos de cartório com suas entidades, denunciaram o interesse do Serasa pelos dados da Justiça Eleitoral. Houve inclusive uma autorização para venda que logo depois foi cancelada desses cadastros. E eu queria saber qual é o prejuízo que isso pode trazer.
Os cartórios, desde o começo dos cartórios de registro civil aqui no Brasil, eles são responsáveis por informar os órgãos públicos a respeito de informações para políticas públicas, né? Então, nós temos, desde o começo de tudo, nós informamos quantos óbitos são feitos, quantos nascimentos, do que as pessoas estão ou não morrendo, para que o poder público possa aí tomar e as medidas públicas, né? Melhorar a saúde, e aí tomar todas as medidas necessárias. Então, veja só, nós já fazemos isso, nós já estamos habituados a fazer isso. Agora, a partir do momento que nós vamos enviar essa informação, e essa informação vai ser repassada, né, com os dados do cidadão, aí já muda de figura. Porque essas informações hoje são meramente estatísticas. Então, eu vou passar a quantidade de óbitos, se está morrendo mais de dengue ou de chikungunya, e o governo, então, o poder público, ele vai tomar aquela atitude naquela determinada cidade ou naquele estado onde o problema persiste. Agora, a partir do momento que eu passo para o poder público as informações de cada cidadão, e isso é repassado, acho que nós temos aí hoje no Congresso discutindo inúmeros projetos de lei que impõem sigilo a essas informações, né? Por exemplo, o projeto de lei 4060 de 2012, o projeto 5276 de 2016 ou o PLS 330 de 2013, que colocam limites aí na internet, na vinculação de dados pessoais, né? Então, acho que o problema não seria uma guerra, mas sim, opa, cada um na sua competência constitucional para que possam atuar, né?
É isso aí, a gente ouviu aqui o Leonardo Munari, presidente da ANOREG, que representa os cartórios.
E o Júlio Lopes, o deputado, que relata esse assunto, repito, está em votação hoje na Câmara, né? Tem pedido de urgência. Vamos ver o que vai dar. Para mim, preocupa sempre que falam em devassidão da nossa privacidade, sabe? Devassidão não, do devassar da nossa privacidade. Falei bobagem aqui. Tudo bem. É o seguinte, vocês entenderam. É o seguinte, a gente já está tão carente de privacidade todo mundo sabe tudo da gente. O Google sabe tudo, o Google sabe a pizza que você comeu, que sabor que tem, o médico que você consultou. Então, quanto mais a gente proteger a nossa privacidade, melhor vai ser pra gente, né?
É verdade, mas tem outro lado também. Se você é um bom pagador, você deveria ser beneficiado.
Ah, mas no Brasil não é.
E aí, para que isso aconteça, essa informação tem que ser clara, não é? E isso só vai acontecer se a gente tiver em algum momento essa informação organizada.
No Brasil,
olha, talvez
não
eu esteja sendo um pouco poliana demais com essa visão.
É, eu acho que sim.
Tem uma esperança, não é?
Tomara que não seja. Assim, a gente está cansado de tomar bola nas costas. É o que não pode mais acontecer, né? Diz assim, as pessoas sabem, falam, não, de boa fé estão fazendo isso e aquilo, quando a gente vê crau, né? Levar a nossa incolumidade embora.